Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 18 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana José, com assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na manhã desta segunda-feira na cidade do Vaticano. Temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, 9 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa no Ângelus de ontem, do verdadeiro encontro com Jesus, nunca se esquece. A oração do Papa pelas vítimas do terremoto na Indonésia. Os apelos que costuma fazer após rezar o Ângelus, o Papa recordou o início da semana de oração pela unidade dos cristãos, que no Hemisfério Norte é celebrado de 18 a 25 de janeiro. Semana de oração pela unidade dos cristãos, orientar-se novamente em Deus. Presidentes da CNBB e Repam Brasil pedem ajuda para o Amazonas. Os cristãos face à vacina é tema de conferência internacional. Milhares de imigrantes provenientes de Honduras chegam a Guatemala. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 18 de janeiro, a Igreja recorda Santa Priscila. Priscila fundou uma igreja no Aventino, uma das colinas de Roma, sobre as ruínas de uma antiga casa romana do século II. Foi martirizada pelo imperador Cláudio no século III e seu corpo sepultado na sua homônima catacumba. No século VIII, Priscila foi identificada com a mulher de Áquila, sobre o qual São Paulo fala na Carta aos Romanos 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles sacrificaram suas cabeças. Agradeço-os em meu nome, mas também em nome de todas as igrejas dos gentios. O Papa rezou ontem, como todo domingo, o Ângelus, mais uma vez, na biblioteca do Palácio Apostólico. Do verdadeiro encontro com Jesus, nunca se esquece, disse o Papa. Jackson Erpen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
O projeto de Deus para cada um de nós é sempre um plano de amor. E ao seu chamado, devemos responder com amor no serviço a Deus e aos irmãos. Inspirado no Evangelho de João, que apresenta o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, o Papa também convidou a recordarmos do momento do encontro derradeiro que tivemos com o Senhor, para que a recordação daquele momento nos renove sempre no encontro com Jesus. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva.
O Evangelho de esta segunda domenica del tempo ordinário apresenta o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos.
Da Biblioteca do Palácio Apostólico, também em observância às medidas adotadas pelo governo italiano para contenção da difusão do coronavírus, Francisco começa sua reflexão descrevendo a cena de Jesus com dois de seus discípulos à beira do Rio Jordão, um deles, André. E foi o próprio João Batista, explicou o Papa, quem apontou o Messias para eles com essas palavras: eis o Cordeiro de Deus.
Ecco l'agnello di Dio.
E em resposta às perguntas que começaram a lhe ser dirigidas, cheias de curiosidade, Jesus não apresenta um cartão de visitas, mas os convida para um encontro. Vinde e vede. Os dois o seguem e naquela tarde permanecem com ele.
Não é difícil imaginar-lhe seduti a far-lhe domande e, sobretudo, ascoltá-lo.
Não é difícil imaginá-los ali sentados, fazendo perguntas a ele, sobretudo, ouvindo-o, sentindo que seus corações se aquecem sempre mais enquanto o mestre fala. Eles sentem a beleza das palavras que correspondem à sua maior esperança. E, de repente, descobrem que, à medida que escurece à sua volta, explode neles, em seus corações, uma luz que somente Deus pode dar.
Que solo Dio può donare.
Francisco chama então a atenção para a hora precisa desse encontro descrita por João.
Uma coisa que atira a atenção: um de loro, 60 anos depois, ou de più forse, scrisse sul Vangelo, erano verso le 4 del pomeriggio.
Uma coisa que chama a atenção: um deles, 60 anos depois, ou talvez mais, escreveu no Evangelho. Era por volta das 4 da tarde. Escreveu a hora. E isso é algo que nos faz pensar. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva, nunca é esquecido. Você se esquece de tantos encontros, mas o encontro com Jesus verdadeiro permanece sempre. E tantos anos depois, eles se recordavam também da hora. Não puderam esquecer aquele momento tão feliz, tão pleno, que havia mudado a vida.
Que havia cambiado a vida. Poi, quando escono de questo encontro e ritornano dai loro fratelli, questa gioia, questa luce strippa dai loro cuori come un fiume in piena.
E quando ele sai e volta para seus irmãos, continua explicando o Papa, essa alegria, essa luz transborda de seus corações como um rio caudaloso. Então um dos dois, André, diz a seu irmão Simão, a quem Jesus chamará Pedro quando o encontrar, encontramos o Messias. Estavam certos que Jesus era o Messias.
Fermiamoci un momento su questa esperienza dell'incontro con Cristo. Que chama estar com Lui.
Detenhamos-nos por um momento nessa experiência do encontro com Cristo, que chama estar com Ele. Cada chamado de Deus é uma iniciativa do seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa. Ele te chama. Deus chama a vida, chama a fé e chama a um estado particular de vida. Eu te quero aqui.
Particular de vida. Eu te voglio te qui.
O primeiro chamado de Deus, explica Francisco, é para a vida, com a qual nos constitui como pessoas. É um chamado individual porque Deus não faz as coisas em série. Depois, acrescenta, Deus nos chama à fé e para fazer parte da sua família como filhos de Deus. Por fim, Deus nos chama a um estado particular de vida, a doar-nos no caminho do matrimônio, no do sacerdócio ou na vida consagrada. Rezemos por nossos irmãos em Sulawesi, Indonésia, atingidos por um forte terremoto. Que o Senhor os console e apoie os esforços daqueles que estão comprometidos em levar socorro. Também rezemos pelas vítimas do acidente aéreo na Indonésia. Também por meio de um tweet, Papa Francisco voltou a demonstrar nesse domingo sua proximidade à população da Indonésia, atingida por um forte terremoto na noite entre quinta e sexta-feira, que deixou ao menos 56 mortos, mais de 600 feridos e 15 mil desabrigados, e a queda de um Boeing 737 da Sriwijaya Air com 63 pessoas a bordo no sábado, 9 de janeiro, que caiu após decolar de Jakarta com destino a Pontianak. Já no Ângelus, antes de rezar uma Ave Maria, juntamente com aqueles que acompanhavam a transmissão da Biblioteca do Palácio Apostólico pelas vítimas, o Santo Padre assim se pronunciou.
Exprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonésia, colpita da un forte terremoto.
Expresso minha proximidade às populações da ilha de Sulawesi, na Indonésia, atingida por um forte terremoto. Rezo pelos falecidos, pelos feridos e por aqueles que perderam a casa e o trabalho. Que o Senhor os console e apoie os esforços daqueles que estão comprometidos em levar socorro.
Preghiamo insieme per i nostri fratelli di Sulawesi e anche per le vittime dell'incidente aereo avvenuto sabato scorso.
Rezemos juntos pelos nossos irmãos de Sulawesi e também pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido no sábado passado, também na Indonésia.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Na sexta-feira, o pontífice já havia enviado uma mensagem de pesar às autoridades civis e eclesiásticas da Indonésia, onde havia expresso sua sincera solidariedade a todas as pessoas atingidas por essa catástrofe natural, segurando, ao mesmo tempo, sua oração pelos falecidos, pela cura dos feridos e a consolação de todos os que sofrem, invocando as bênçãos divinas de força e esperança. Nas últimas horas, as equipes de resgate retiraram com vida 10 pessoas que estavam sob os escombros. nos apelos que costuma fazer após rezar o Ângelus, o Papa Francisco recordou o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que no Hemisfério Norte é celebrada de 18 a 25 de janeiro, enfatizando que a unidade é sempre superior ao conflito.
Domani è una giornata importante. Inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Amanhã é um dia importante. Tem início a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Esse ano, o tema refere-se à advertência de Jesus. Permanecei no meu amor e produzireis muito fruto. Na segunda-feira, 25 de janeiro, concluiremos com a celebração das vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, juntamente com os representantes das outras comunidades cristãs presentes em Roma. Nesses dias, rezemos juntos para que se cumpra o desejo de Jesus, que todos sejam um. A unidade que é sempre superior ao conflito.
Il desiderio di Gesù che tutti siano una sola cosa, l'unità, che sempre è superiore al conflitto.
Celebração das vésperas na Basílica de São Paulo fora dos muros terá transmissão em português pela Rádio Vaticano, Vatican News.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Orientar-se novamente em Deus. Jane Nogara.
Uma jornada importante. Foi assim que o Papa anunciou ontem, no final do Ângelus, o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, convidando todos a orar concordes para que o desejo de Jesus seja realizado, que todos sejam um só. Unidade que é sempre superior ao conflito. Este ano, o tema que acompanhará os dias da semana, tradicionalmente realizada entre as festas da Catedral de São Pedro e a Conversão de São Paulo, baseia-se na advertência de Jesus: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, do Evangelho de João. A celebração é realizada todos os anos, de 18 a 25 de janeiro, no Hemisfério Norte, enquanto no Sul, onde janeiro é um período de férias, as igrejas celebram em outras datas. No Brasil, é celebrada entre a Ascensão e Pentecostes, um período igualmente simbólico para a unidade da igreja. Em Roma, será o Papa, como sempre, que encerrará a semana dia 25 de janeiro, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, presidindo a celebração das vésperas, junto com os representantes das outras comunidades cristãs. Desde 1968, o livreto indicando como rezar com o espírito ecumênico neste tempo é produzido pela Comissão de Fé e Constituição do Conselho Ecumênico de Igrejas e pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Desde 1975, esses textos, leituras bíblicas, comentários e orações para cada dia da semana são preparados com base em um projeto desenvolvido a cada ano por um grupo ecumênico local em um país diferente. Deste ponto de vista, pode-se dizer que no próprio método se encontra o significado de ecumenismo, ou universal, traduzido literalmente pela esplêndida expressão terra habitada. O subsídio é proposto com a advertência de que, sempre que possível, deve ser adaptado aos costumes locais, com especial atenção às práticas litúrgicas em seu contexto sociocultural e à dimensão ecumênica. Ao longo de 8 dias, somos convidados a meditar e orar baseados nos diferentes pontos sugeridos pelos versículos da conhecida passagem da videira e o sarmento do evangelista João. No primeiro dia, chamado por Deus, vós não me escolhestes, eu vos escolhi. No segundo, amadurecendo internamente, permanecei em mim, como permaneço em vós. No terceiro, formando um só corpo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Depois, no quarto dia, será feita uma reflexão sobre o profundo sentido de orar juntos. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. No quinto dia, deixando-se transformar pela palavra, vós já estáis purificados pela palavra. No sexto dia, acolhendo outros, ide produzir frutos, frutos que permaneçam. Crescendo na unidade é o aspecto que se dará atenção no sétimo dia. Eu sou a vinha, vós sois os sarmentos. Para concluir, no oitavo dia, reconciliando com toda a criação, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. A comunidade de Grandchamp, na Suíça, a qual foi confiada a tarefa de escrever os textos do subsídio para este ano, é atualmente formada por cerca de 50 irmãs de diferentes tradições cristãs e de diferentes países. Fundada na primeira metade do século XX, desde o início cultivou fortes laços tanto com a comunidade de Taizé quanto com o padre Paul Couturier, figura-chave na história da Semana de Oração.
Seguindo o apelo dos bispos do Regional Norte 1 da CNBB, o presidente do Episcopado Brasileiro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e o presidente da Repã do Brasil, Dom Erwin Krautler, pronunciaram-se em vídeo sobre a necessidade de ajuda imediata diante da grave situação que está sendo vivida no estado do Amazonas, especialmente em Manaus. Os últimos dias têm sido particularmente graves na capital amazonense, como demonstra, por exemplo, o fato de que na sexta-feira, 15 de janeiro, ter havido 213 sepultamentos na cidade, um número nunca antes visto, uma vez que a média diária de mortes na cidade é de cerca de 30 pessoas. Dentre essas mortes, 30 pessoas morreram em casa sem atendimento médico por falta de vaga nos hospitais. Dom Valmor afirmou que, diante da gravíssima situação da cidade de Manaus, é urgente a convocação dos cristãos e de todas as pessoas sensíveis diante do sofrimento do próximo. É tempo de ajudar. A CNBB disse Dom Valmor dará sua colaboração para levar oxigênio aos hospitais da capital do Amazonas, pedindo aos líderes empresariais, empreendedores, classe política que ofereçam seu auxílio. Nas suas palavras, mais uma vez, como já fez várias vezes nas últimas semanas, renovou o pedido de vacinação urgente e denunciou os especuladores que ganham com as perdas dos outros. Algo que também se verifica em Manaus, onde o preço do oxigênio nas últimas horas atingiu níveis exorbitantes. Como reconhece o presidente do Episcopado Brasileiro, o agravamento da pandemia em todo o Brasil evidencia a fragilidade em planejamentos, em ações do poder público. Por essa razão, salientou que somos chamados a agir. Cada pessoa seja corresponsável pelo próximo, usando máscara, cultivando distanciamento social, evitando aglomerações. Dom Valmor apelou a um novo estilo de vida sem ufanismos nem negacionismos. Por fim, pediu a Deus que proteja cada um dos brasileiros com especiais cuidados com os pobres, indígenas, quilombolas, idosos, enfermos e vulneráveis.
Milhares de imigrantes provenientes de Honduras chegaram a Guatemala. Detalhes com Jânio Nogara.
Estima-se que 9 mil hondureños tenham atravessado a fronteira com a Guatemala. Eles partiram a pé de São Pedro Sula, uma cidade no norte de Honduras, levando o pouco que podiam e começaram uma longa viagem a pé, em pequenos grupos, desde a última quarta-feira, 13. Abandonam um país saturado pelo desemprego, pela violência, pela pandemia e pelos graves danos causados pelos dois furacões que atingiram a América Central. Inicialmente, a polícia guatemalteca recebeu ordens para deixar passar os migrantes, devido à presença de famílias com crianças. Mas, no domingo 17, no departamento de Chiquimula, a 200 quilômetros da cidade da Guatemala, agentes tentaram bloquear o fluxo de cerca de 6 mil pessoas usando gás lacrimogêneo contra a parte da caravana. Informações do país centro-americano falam de 3 mil hondureños que, em alguns casos, conseguiram avançar, enquanto que parte da multidão recuou e decidiu voltar atrás. Atualmente, as autoridades guatemaltecas falam de 1.383 repatriados. Entre eles, indica o Instituto de Migração da Guatemala a 192 crianças. Desde 2018, pelo menos 12 caravanas de imigrantes tentaram, quase sempre sem êxito, chegar à fronteira entre o México e os Estados Unidos. Em uma declaração, o governo hondureño pediu ao governo da Guatemala que investigue e esclareça as ações das forças de segurança guatemaltecas e reitera mais uma vez que somente unidos como região podem trabalhar para enfrentar a migração irregular. Esta migração, acrescenta a nota de Tegucigalpa, é causada pelas condições sociais que estão passando os nossos países e que, infelizmente, é explorada pelo crime organizado, que lida com o tráfico de pessoas. Estamos falando de segurança nacional, replicou o diretor do Instituto Guatemalteca para as Migrações, Guilherme Dias, aos jornalistas sobre a posição do país em relação à proibição da passagem dos migrantes hondureños. O exército guatemalteca enviou mais de 5 mil soldados em 7 departamentos do país e também é apoiado por milhares de outros agentes da Polícia Nacional Civil como parte de um plano organizado pelo governo para impedir o avanço dos migrantes.
Sacerdote assassinado no Níger. padre John Bacan, pároco da Igreja Santo Antônio de Gulu, diocese de Mina, na área do governo local de Lapai, no estado de Níger, foi morto no dia 15 de janeiro ao longo da estrada Lambata-Lapai. Padre João Jatal, pároco da Igreja Santa Teresa em Madala, confirmou a morte no último domingo, dia 17, informando que padre Bacan havia viajado para Makurdi, no estado de Beni, em 14 de janeiro para visitar sua mãe, acompanhado por seu irmão e outro sacerdote. Ao retornar no dia seguinte, o sacerdote e seu irmão foram atacados por homens armados na estrada Lambata-Lapai. O ataque ocorreu por volta das 21 horas nas proximidades do povoado de Tufa. Os bandidos ligaram para a diocese de Mina no sábado, dia 16, pedindo um resgate de 30 milhões de nairas, depois reduzido para 5 milhões. Nesse meio tempo, o corpo sem vida do sacerdote foi encontrado amarrado a uma árvore perto da estrada onde ocorreu o ataque. Padre Bacan foi morto provavelmente com golpes de facões, com tamanha violência a ponto de dificultar o seu reconhecimento. O carro no qual o sacerdote viajava foi encontrado no mato. Ainda não há notícias de seu irmão, que ainda estaria nas mãos dos bandidos. A Associação Cristã da Nigéria apelou ao governo federal para pôr um fim ao sequestro e assassinato de líderes religiosos. O vice-presidente da associação, reverendo John Ayab, qualificou o assassinato do sacerdote católico como chocante e doloroso, afirmando que a insegurança no norte do país adquiriu uma dimensão alarmante. Recebemos a notícia do sequestro e assassinato de nosso querido padre John com grande choque e dor, disse o reverendo Ayab. Hoje, no norte do país, muitas pessoas vivem com medo e muitos jovens têm medo de se tornar padres ou pastores, porque suas vidas estão em grande perigo. Embora o Vietnã seja um dos países que parece ter gerenciado melhor a crise da Covid, parte da população se encontra em graves dificuldades econômicas. Famílias desfavorecidas, pessoas com deficiência e órfãos afetados pela pandemia estão se beneficiando dos supermercados solidários da diocese de Can Tu. Por mês, cada um pode fazer compras no valor de 100 mil dongs, ou seja, 3,6 euros. Os principais produtos retirados são sal, açúcar, arroz, sopa de peixe e azeite para cozinhar. Andressa Collet.
Novas ondas da pandemia da Covid-19 continuam a se multiplicar em várias partes do mundo. Enquanto isso, o Vietnã ostenta um balanço de pouco mais de 1.500 casos positivos para o coronavírus e 35 pessoas que morreram até hoje, muito menos do que qualquer outro país comparável, com uma população de quase 98 milhões. Uma conquista, segundo especialistas, que está sendo possível graças a testes rigorosamente direcionados, um programa de quarentena centralizado e o fechamento precoce das fronteiras. Embora o Vietnã seja um dos países que parece ter gerenciado melhor a crise da Covid-19, parte da população se encontra com graves dificuldades econômicas. Por isso, famílias desfavorecidas, pessoas com deficiência e órfãos afetados pelas consequências da pandemia estão recebendo um auxílio especial que vem, por exemplo, da diocese de Can Tho, uma cidade ao sul de Ho Chi Minh e Sagão, com mais de 1 milhão de habitantes. A iniciativa começou no início do ano com a abertura de 2 supermercados onde os pobres podem retirar gratuitamente produtos de primeira necessidade. Só na comunidade de Cai Tak, por exemplo, há mais de 100 famílias que se abastecem no supermercado. Grupos de voluntários estão empenhados em administrar os locais solidários, considerados um modelo de caridade mais difundido no Vietnã. Por mês, cada beneficiário pode fazer compras no valor de 100 mil dongs, ou seja, 3,60 euros, e tem uma caderneta onde são registrados os produtos que foram retirados mensalmente. Trata-se principalmente de sal, açúcar, arroz, sopa de peixe e azeite para cozinhar. Segundo a agência de notícias Asia News, Dom Tribun Tien, bispo da diocese de Cantô, explicou que as graves condições econômicas em que viviam muitos fiéis exigiam uma intervenção. Depois de consultar os sacerdotes locais, decidimos agir, ajudando aqueles que mais precisavam, disse ele. Uma iniciativa, salientou ainda o prelado, que segue o ensinamento do Papa Francisco sobre a cultura do cuidado como um caminho para a paz.
Concluímos recordando que o Papa Francisco, na intenção de oração para esse primeiro mês de 2021, faz um apelo à fraternidade humana para rezar uns pelos outros, abrindo-nos a todos ao invés de discutir com os irmãos e irmãs de outras religiões, culturas, tradições e crenças. O pedido do Pontífice diante de todos os desafios da humanidade é para se voltar ao que é essencial, ou seja, o amor ao próximo. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.